Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao BoraCast, o maior podcast para arquitetos e engenheiros que desejam viver bem das suas profissões. Eu sou a Rafa Brasileiro.
Eu sou o Alex Brasileiro, sejam bem-vindos. Temos aí, eu sempre falo isso, né? Convidado especial. É. Mas vocês vão entender porque
é
que ele é especial.
Mas é especial, todo convidado.
Mas acho que quem ouve, mas eu acho que quem ouve a gente fala assim, lá vem ele dizer que é convidado especial.
E hoje a gente traz um profissional memorável.
Exatamente.
Olha
exatamente.
Aí, estamos aqui com o Davi Fernandes, que é aluno nosso da certificação Método Bora. E a gente vai bater um papinho aqui. Ele que é, né, arquiteto, sócio da esposa que também é arquiteta, eles têm um escritório de arquitetura e também ele tem uma carreira acadêmica, né? Então a gente veio aqui para sabatinar ele.
Agora é o professor.
Agora, vamos falar aí dessa coisa da faculdade, não tá muito alinhada com a prática, né?
É uma coisa que a gente veio falando desse desalinhamento aí, do que é ensinado na academia, o que é que temos aí no mercado, né, na realidade, na prática, né?
E
esse
Davi,
abismo aí que existe.
Davi, que é de Campos de Goitacazes.
Campos de Goitacazes.
Acertei.
Acertou.
Ele que, né, dá aula em universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, né? Um pouquinho desse caminho acadêmico que tem uma influência. E fala um pouquinho disso pra gente, por favor.
Então, na verdade, meu pai sempre foi professor, arquiteto e professor também. Um cara muito da prática. E aí eu entrei na arquitetura, né? Fiz a faculdade. Quando deu os primeiros 6 meses de faculdade, a gente tem que fazer um curso, o recém-entrado na faculdade, o recém-aluno. Na minha época era AutoCAD, né? Então a gente se matricula no curso de AutoCAD. Eu fiz no Rio de Janeiro, na UF. E com 6 meses que eu acabei esse curso, o dono do curso, que foi um dos caras hoje que trabalha com Revit, é o Alex Justo, não sei se você já ouviu falar.
Sim.
Ele foi meu primeiro chefe.
Legal.
O Alex me chamou para dar aula de AutoCAD lá, né? E aí eu dei aula de AutoCAD, comecei a dar aula de AutoCAD, gostei do negócio de dar aula, né? Aí fui fazendo a faculdade e dando aula. Terminei a faculdade, aquela coisa de realmente você não sabe o que vai fazer, né? Aquele negócio todo, você falou o que acontece mesmo, vão para dar aula, né? Primeira escapatória é aquilo ali. Mas aí eu comecei a dar aula da universidade, aí já entrei no mestrado, só que aí eu não queria um mestrado na arquitetura, porque os temas da arquitetura não me encantava tanto, que era uma coisa mais prática. Não. Então eu parti para o mestrado, mesmo acadêmico, de gestão em engenharia civil, de gestão e planejamento de obra. Aí aconteceu mais ou menos o que você falou, acrescentou bastante coisa, mas fica faltando um pouco mais da prática, sim, né? Sempre faltando a prática.
Você aí começa a ver que os professores não têm...
Não tem, como eu falei, poeira por metro quadrado de obra, como diz meu pai, né? Então, você precisa uma poeira, precisa pegar poeira. Então, assim, algumas coisas ficam meio
aéreas mesmo.
Só que eu sempre fui do campo, né? Então, assim, mesmo dando aula, eu tinha um escritório paralelo.
Legal.
E montei a Fernandes Arquitetura em 2007. E comecei a trabalhar, apareceu uma casa ou outra para fazer projetinho lá. E mantendo mestrado, fazendo aquela mesma coisa. Então, conseguia fazer um paralelo. E faltava algumas informações. E aí, nisso, eu saí da faculdade particular, passei no concurso público para o Instituto Federal. Aí fui dar aula no Instituto Federal, né? E aí, eu pude escolher entre dar aula em arquitetura e em edificações. Aí eu fui... Meu pai sempre foi professor de edificações também. Cara, muito prático. Eu vou para edificações. Porque edificações é... Dentro da nossa área, é uma coisa que o técnico envolve mais relacionamento com a prática.
Com a,
né,
prática mesmo.
Então,
né,
a prática mesmo. Então, eu já entrei dando as matérias de orçamento, de hidráulica, de elétrica, pequenas...
Olha aí.
Essas coisas todas.
Que era que a arquitetura e a engenharia deveria ter também.
Eu acho isso tão louco.
É muito,
né,
doido
um
isso, cara.
Um curso mais rápido, um curso que teoricamente é menos famoso... Né? Que é menos concorrido.
Que as pessoas acham que a pessoa não tem essa preparação, como tem o arquiteto, o engenheiro. Ah, meu cara é só técnico.
É.
Né?
É.
E tal. Não, os técnicos se apresentam pra gente. Não, Rafa, eu não sou arquiteto,
eu
não sou engenheiro.
Técnico,
eu sou só técnico.
Não,
eu
tenho
assim,
uma base muito boa. Tem uma base muito boa. Eu posso falar que eu tô lá dentro. Então, assim, o orçamento, às vezes, eu tô, né, esse último módulo aí que eu tenho assistido, tô meio atrasado, mas falando da SINAP, tudo, assim, a minha aula é praticamente aquilo ali.
Que
assim,
legal,
depois eu. Agora, né, como eu falei para você, a gente sempre melhora algumas coisas, então a gente pega as coisas.
Sim.
Sempre. E aí, em função disso, eu tive a necessidade, pela academia, de fazer um doutorado. Né? Então,
certo.
Assim, aí eu fiz um doutorado mais um pouco fora da área, engenharia de materiais. Então, assim, é um negócio que...
Você seguiu a carreira diplomática, então. É um diploma atrás do outro.
É, não, aí vai, mas assim, mas nunca largando, assim. Que tem uma atrasada na minha defesa, porque o escritório demanda tempo também, sim, né? Então, mas consegui terminar. E voltei com a bagagem toda, passando a prática para os alunos. Então, assim, eu sempre falo que as minhas aulas, assim, minhas aulas, elas são totalmente aplicadas. Então, assim, eu não... Falando de aula e prática, que é o que a gente vai falar aqui, sim, né? Eu dou hidráulica. Eu dou hidráulica já entrando direto no projeto de hidráulica. Eu não vou ficar naquele blá, 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 blá. Já entro, dou uma teoria para entender como é que funciona, sim, e cálculo de caixa d'água. Para já, já para saber como é que calcula a caixa d'água. Depois calcula tubulação, distribuição, qual que você vai usar. E aí a gente entra porque a prática, pelo menos pro técnico, é mais importante. Sim. Mas vamos chegando embora, né? É muito importante chegar. Apesar disso tudo, que as pessoas, elas ficam olhando e falam assim, ah, via colega hoje falando, ah, sou recém-formada, não sei o que, então assim, isso não tem nada a ver, porque eu com mestrado, doutorado, né, achava, né, tinha necessidade de achar alguma coisa que fosse mais voltada para a prática, agora mais gestão, escritório e tudo, e aí pesquisando, já tinha assistido aquele negócio que todo mundo fala, né, se assiste, mas não entra, assiste, mas não entra, aí num dia eu falei para minha esposa, Bruna, vamos entrar nisso aí. Aí fomos assistindo aquela aula, aniversário da minha sogra, acho que no dia que você foi, você estava fazendo, no dia da matrícula, que ia dizer o que que era, foi aniversário da minha sogra.
Então, arrumou isso de desculpa, só para no aniversário da sogra.
Rapaz, eu ia dar. Sabe o que eu fiz? Levei o tablet, ficou aniversário, e quando saiu o pagamento, a gente tocou os primeiros, eu queria estar aqui. E aí nós chegamos assim, e eu posso falar por experiência própria, que fiz tudo, né? Vocês têm os depoimentos de vocês, eu fiz tudo, fiz mestrado, fiz doutorado, e ainda acho que o Bora incorpora, é o gran finale que falta dentro da faculdade de arquitetura. Sem puxar saquismo por vocês aqui. Eu posso falar porque eu estou cursando. Então, assim, é algo que falta, é algo que eu já mostro para alguns alunos meus que se interessam pela área. Ó, assiste esse conteúdo aqui, porque é uma coisa que falta realmente, ainda falta dentro da faculdade de arquitetura. Eu acho que ainda falta dentro da faculdade de arquitetura, e falta arquitetura um pouco, aí é uma crítica construtiva, se é que vão olhar assim, né? Quebrar esse glamour da arquitetura, né?
Eu já fiz algumas declarações públicas disso, eu agora falo no BoraCast para ter mais gente cobrando a gente, mas a gente vai abrir uma faculdade um dia. Ah. Você vai ser professor.
Pode contar comigo. Mas...
tá vendo? A gente vai escolher só gente que tá
só da prática,
campo mesmo, ali no chão de fábrica, cheio de poeira.
Porque, assim,
porque não tem jeito.
É
muito incipiente, né?
Eu vejo muito isso, essa ótica, essa barreira de falar sobre valores, essa barreira de falar valores que eu falo financeiro mesmo, sim, de ganhar dinheiro. Parece que às vezes que o arquiteto tem uma barreira de falar isso. Não sei se é a impressão que eu tenho.
Precificação de um
não,
serviço.
Não, isso aí é um caos.
Que você vai. Você está formando para vender um serviço, mas lá dentro ninguém fala de precificação.
Não fala nada.
É um tabu, né?
Não fala nada. Eu cheguei da matéria de planejamento, gestão, não sei o quê, mas depois eu logo passei do concurso. Mas é isso que você fala. É uma matéria que tem nono período.
E assim, vamos
seis
lá,
meses.
Davi. E é um professor que tem essa veia um pouco mais empreendedora, que tem um escritório, que é raro,
isso,
né?
Isso,
a
isso.
Maioria dos professores não tem escritório, não tem construtora. E aí você teve esse ímpeto e tinha essa liberdade na época da outra faculdade.
Da outra faculdade.
Ou seja, você entra dentro de uma universidade federal, você não tem espaço muitas vezes.
É bem complicado, porque fica aquela coisa de... De voltando para pesquisa, não sei o que é importante, a gente
sim,
não fala que
é importante.
Mas eu acho que tem que dar oportunidade do aluno poder escolher. Sim. Tem aluno que vai querer seguir aquilo ali, aquela parte de pesquisa. Mas se você pegar numa formação da maioria, a grande maioria quer trabalhar com arquitetura, né? Então, assim, o cara vai sair e vai ficar.
A grande maioria quer trabalhar com arquitetura, mas a minoria é preparada para trabalhar com arquitetura.
Exatamente.
Muito louco isso, né? E qual que foi a lacuna maior que você sentiu no seu escritório, trazendo para a realidade sua, da Bruna, ali no, né? Por mais que tenham vários anos de estrada, quais eram os desafios que vocês estavam vivendo?
Então, a procura pelo Bora foi exatamente porque eu falo para a gente, conversou muito conversando com a Bruna, falando, hoje, graças a Deus, a gente não tem problema hoje de captação. Que às vezes é o grande problema que você fala de captação.
Sim.
Só que a gente tem um problema pós-captação, que é planejamento, gestão, processos. Isso
é entrega mesmo.
É entrega, né? É entrega.
Estruturada para gerar uma boa experiência. Para gerar,
exatamente. Porque às vezes a gente tem problemas que é por falta de processo. Sim. Por exemplo, eu estava falando com os meninos que estavam com a gente lá. Eu já fiz, a gente já fez no escritório 10 projetos. Graças a Deus recebemos, não tinha um papel assinado. Caramba. Nenhum papel assinado. Tudo na boca.
No fio do bigode.
O cara senta na minha frente, fecha, mostra a proposta formal. Ó, que deu aqui na proposta, não assino mais nada. Sim. Eu já pego o papel, vou rabiscar e vou desenhar. Então, assim... E aí, sem essa formalização, o negócio vai crescendo e você perde. Fluxo de caixa, você não sabe quanto entra, quanto sai, você não sabe... Assim, isso hoje no escritório, essa foi a necessidade. A gente está, teoricamente, né, na prática, implantando essa parte primeiro. E depois, eu acho que tem, a gente tem que melhorar a nossa proposta, apesar de não ter problema. A gente tem que melhorar os processos. Só que, prioritariamente, eu tenho que melhorar essa parte interna.
Claro.
De gestão, de entrega, de tudo. E a Bruna me cobra muito isso, né? Porque eu sou o cara muito acelerado e ela... Você vai fechando tudo, você não... E ela assim, sabe? Porque essa é mulher, né? Sabe como é que é? Ela fica em cima da gente. Aí ela até fez, eu vou lá na casa do Rafa e do Alex. Ela, pô, logo a vez que eu não vou, você vai aí, já dá a ciumeira. Mas normal. Mas...
Ó, mas Bruna, a gente tá falando muito de você.
Tá tudo certo. Mas é essa busca pela gestão mesmo, gestão do escritório. Isso aí, acho que muitas das coisas que vocês já falaram, eu já tenho assistido, já tenho anotado para implantar. Outros que eu anotei hoje é bem importante, bem importante.
Legal. Só para contextualizar, gente, o Davi tá aqui, ele veio junto com alguns alunos, né, separados, mas a gente, geralmente, quando a gente abre as inscrições da certificação, tem um encontro que é só para quem se inscreve primeiro, né? Porque a gente acredita muito nessa coisa da velocidade, que o dinheiro, o sucesso, ele precisa de velocidade.
Ação,
então,
né?
É, isso que você contou, né? De ter, mesmo que era ali aniversário da sua sogra, não, eu vou levar o tablet, eu vou ficar ali preparado porque eu preciso agir. E na sua vida, na vida, né, do escritório de vocês, sempre foi assim? Vocês sempre agiram? Conta, fala um pouquinho sobre isso.
É, o escritório sempre foi, eu falo no escritório que a gente é just in time, né? A gente vai assim, e assim, isso uma hora começa a trabalhar, né? Porque... Sim. É processo fechando atrás de processo, por exemplo, fecha projeto, eu tenho que fazer projeto, e aí eu tava até brincando, mostrei os meninos, administrativo, eu tô com a lista administrativa na minha pasta ali que eu trouxe para fazer, porque você falou, esse é RT de não sei o que, RT, tem que, eu tirando RT. Então, assim, antes de vir para cá na quarta-feira, dei um ciricutico no escritório, você, meu irmão, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso aqui. E assim, é bem complicado.
Eu já tenho alguns anos, cara, que eu não sei o que é emitir um RT. Se precisar emitir a minha, eu não sei a senha mais do sistema, sem mais nada.
Eu tô querendo chegar nessa fase aí. Eu tô doidinho pra chegar nessa fase aí.
Em breve.
E aí, dentro do escritório é isso. A gente fecha, a gente tem a parte de arquitetura, projeto de arquitetura. O forte nosso lá é casa em condomínio de luxo, né? Então a gente mora num condomínio onde a gente faz obra também. Legal. Então a gente fecha o projeto, fecha o interior e fecha a administração. Vale. E aí a gente faz todo esse pacote. Aí cliente que pega, fecha tudo, eu também deixo o cliente bem à vontade, porque às vezes o cliente quer fazer interior com outra pessoa, também não tem problema, né? E a gente vai e faz aquele pacote. Eu explico a ele e aí a gente vai trabalhando por parte. Hoje a gente tem significativamente, pelo menos dentro de um dos condomínios, pelo menos 15 casos em andamento.
Que legal.
Né? E nós temos, e eu costumo trabalhar sempre no processo de aprendizagem, que é professor também tem a vezinha, né? Então, assim, a maioria dos meus colaboradores são meus estagiários, foram meus alunos.
Legal.
Né? Podem falar, Bruna foi minha aluna.
Então, olha aí!
tem que falar, ela vai falar. Você fala isso agora, né?
Tem que falar. Fazendo filtro, escolhendo ali os melhores.
Ele tá parecendo que tem um tanque lá de... Como é que chama aquele peixe lá que o pessoal faz pra ficar pescando lá?
Tilápia.
Ele tá cultivando, ali. Né? Não, precisando de um estagiário melhor, vai lá pegar.
Mas, por exemplo, um dos meus concorrentes hoje, que é meu amigo e tudo, mas ele fala concorrente porque...
Sim.
Ele foi meu estagiário, ele só estagiou no meu escritório. E ele montou o escritório dele, a gente conversou. Ele, não, mete bronca assim. E ele é meu amigão. Quando ele passa o problema, ele me liga. Quando eu passo o problema, eu ligo pra legal, ele. Ele legal. Foi meu aluno, fui para a linha, fui da turma dele. E ele é hoje um cara que assim, ele fala assim, pô... E a gente troca ideia, não tem legal. Problema com... Você falou, eu não tenho problema com concorrência.
Mercado gigante, né?
Cara? É gigante. Eu falei, o pessoal fala, pô, Davi, fulano, assim... Rapaz, você já imaginou? A gente fala que a gente briga no mercado. Eu não ia dar conta das casas todas.
Isso que eu ia te perguntar, quantas casas mais ou menos tem no seu condomínio?
Hoje no condomínio, hoje no, são 446 lotes. Olha aí. A gente tá com 15, eu tô com 15.
Não dá conta, gente. É concorrente, não. É parceiro mesmo. É parceiro. Cara, ajuda aí. Vamos levar a régua, mas vamos fazer bem feito, né?
Vamos fazer bem feito.
Que aí a informalidade sai fora.
Mas é isso aí que a gente conseguiu. Aí, por exemplo, a turma já foge de nós dois hoje. A informalidade já foge.
Não chega perto, não, porque todo mundo repara que vocês estão com a bunda de fora.
Exatamente.
Não chega perto, não.
Aí ele tá no condomínio do lado, né? Ele pegou mais caro no condomínio, eu peguei nele. Ele falou assim: não, você fica nesse condomínio, eu fico nesse, tá resolvido. Então a gente fica ali.
É isso aí, né? A gente tem um mercado muito grande e as pessoas ficam ali contando moeda e tudo mais, né? Não compartilhar. Isso que você fez. Ah, o meu estagiário depois trabalhou comigo, depois abriu um escritório. Provavelmente é porque ele teve acesso a, né,
tudo,
os bastidores.
Tudo, exatamente.
A maioria é o contrário. A maioria, a pessoa trabalha ali e aí não aprende nada, porque aí o chefe fala, não vou ensinar, porque senão ele vai virar meu concorrente. O Alex tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, pior do que você não ensinar alguém e ele ficar... Quer dizer, pior do que você ensinar alguém e ele sair do seu escritório é você não ensinar e ele ficar.
Exatamente. Então, é o que você falou, como você falou isso em algum evento, não lembro qual. Aí eu falei, exatamente, eu sacanei, falei assim, ó, Fernandes é o aeroporto, hein? Bateu aqui, decola. Quem quiser bater aqui, decola. Porque eu não tenho, é o que eu falei, cara, assim, eu não sei se é o time do professor, mas quando você falou, eu vi que não era só eu que pensava não, assim. Então, assim, eu acho que tem que ir, tem que, se quiser, é o que eu falei, quem quiser ser bem sucedido vai ser, quem não quiser vai sair dali, vai aprender alguma coisa e vai pra vida, vai fazer o que quiser, não tem porque meu pai me ensinou assim, eu sigo assim. Então não tem jeito.
E falando dessa parte de parceria, né, você falou desse colega, fala um pouquinho como é que foi a sensação de entrar num grupo e ver o nível de compartilhamento do pessoal lá.
Rapaz, não dá nem pra acompanhar de vez em quando.
Conta aí.
Que loucura, que a gente entra no grupo e todo mundo, é o Brasil inteiro, então assim, eu falo pra você que eu fui na geração de tecnologia, mas assim, eu acho que a tecnologia tá passando por mim já, porque às vezes eu fico assim, eu fico com medo de fazer algumas coisas, fazer uma coisa com um cara de Maceió, que não sei o quê, e assim, vocês estão quebrando esse paradigma, né, Bruno que fala direto, não, Davi, vamos ter um estagiário à distância, entendeu? E aí a gente pode fazer essa parceria dentro do grupo. O grupo tem muita informação e você faz aquilo e você não faz aquilo. E eu fui sempre o cara que fiz de tudo. Fiz de laudo. Eu falo para todo mundo o seguinte, a arquitetura tem um milhão de coisas. O problema é que todo mundo quer fazer a mesma coisa.
Exatamente.
Por exemplo, eu falei assim, faz perícia. Tem dois arquitetos que fazem perícia na minha cidade. Entendeu? Então assim, e aí você pega num grupo daquele, tem um monte de gente que faz perícia. E aí você tá puxando o pessoal de fora e eu falo para todo mundo. Por exemplo, são três faculdades de arquitetura numa cidade de 500 mil habitantes. Então você imagina a quantidade de coisa que... Aí o pessoal começa a bater cabeça, porque todo mundo quer fazer casa, interior, banheiro, casa, interior...
Fazendo mal.
E lá no grupo você vê a troca de informação. Às vezes eu pego coisas lá para... Ajudo um, ajudo o outro. Assim, às vezes eu fico meio com vergonha. Por que que acontece? A gente pode ser tratado, né? Eu tenho uma bagagemzinha aí... iniciante, mas eu tenho. Então, às vezes, eu dou informação, parece que você é soberbo. Então, o que eu faço? Às vezes, quando eu vejo a pessoa, eu chamo no privado e passo a informação no privado. Sim. Porque, assim, já fui mal interpretado por no grupo estar tá botando coisa. Ah, Davi, sempre fala, responde tudo, não sei o quê. Aí, a Bruna briga comigo, às vezes. Aí, o cara, eu tô num grupo lá, indicações de obra. Aí, o cara, tem isso aqui, o tum. Tem isso aqui, tum, tum, tum. Aí, o cara, essa tem indicação pra tudo, né? Eu falei assim, ah, pra indicações de obra.
Ah, não, mas aí esse grupo aí não é da comunidade federal.
Não, entendeu? Esse aí não, é grupo de obra. Assim.
Sim, sim. O cara reclamar de quem tá ajudando, cara.
Então, assim.
Não, mas isso é muito louco, né? Porque é aquilo que o Alex até falou mais cedo. A mediocridade não permite que o ser humano admire e incentive o outro. Ele quer te puxar pra baixo. Já que ele não compartilha nunca, já que ele não dá indicação nunca, ele vai falar, opa, deixa eu acabar com as indicações.
Exatamente.
Porque ele tá se destacando muito, né?
Aí,
como... a sua ação começa a expor a mediocridade dele.
Exatamente, mas aí no grupo lá, que eu não conheço todo mundo, que é o grupo, né? Então assim, um ou outro eu falo alguma coisa, até a gente trocou uma ideia sobre o gestão BNOU, o aplicativo do software, né?
Sim.
Eu tô no módulo básico, já adquiri.
Que legal.
Pra eu poder testar, eu gosto de testar legal. E ver como é que eu vou dar pra depois passar o pessoal. Então eu fechei o básico, porque o básico já me dá uma noção, aí eu vou mexendo. Aí troquei ideia com a colega, que a colega também tinha fechado um outro que é parecido, eu também já tinha fechado, que não estava funcionando, atendendo, muita informação. Sim. Aí a gente foi trocando ideia no grupo, aí eu resolvi, vou entrar. Eu entrei. Legal. Aí eu vou testando, vou fazendo, e aí eu fui passando informação para os colegas ali. Assim, aquele grupo é 100%, nota 10. Nada
e
10.
O sistema de gestão, o BNO, ele justamente nasceu dessa inquietude nossa, de também não conseguir se encaixar em outra ferramenta. Ferramentas que eram muito complexas, muitas informações, e o nosso método, apesar de ser algo, né, exclusivo e que a gente demorou muitos anos, ele é simples. Né? Ele é um método que não é difícil depois que você entende ali. Né?
Então, é um método para reduzir o risco, vamos dizer assim. Reduzir o risco e já é.
Falando em risco.
É porque empreender é isso, né? Empreender a gente diminui um pouco as margens de dar errado compartilhando experiência.
Perfeito. É isso aí. E Davi, sobre dar errado, já teve alguma história bizarra assim de projeto, de obra, alguma coisa que foi muito errado na história de vocês?
De execução ou você
de
quer...
De qualquer coisa. Tretas, vamos lá.
Tretas. Não, na verdade, eu já fiz a reforma de banheiro. Banheiro é complicado, né? Eu já tive o mesmo problema.
Banheiro é o que mais tem poeira por metro quadrado.
É, mas tem muito. Nossa
senhora. É muita poeira para pouco metro quadrado.
É verdade. Não, o caso que eu conto na minha aula de hidráulica, eu vou reduzir para a gente dar tempo também, por causa do tempo. É, reformado o banheiro, era estagiário no Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Né? O cara quebrou a coluna d'água do prédio, trincou. Água pra todo quanto é lado, aí tive que desligar a coluna, aí cortou pra botar a luva e deixou o espaço ali até chegar a luva. O porteiro foi e ligou a água. Nossa, um caos total na obra. Meu irmão, e a minha chefe, ela tava grávida de 8 meses na obra, um barrigão desse tamanho, e eu correndo pra lá e pra cá, e começou a vazar pra mim. A loucura. Assim, naquele dia eu falo que eu aprendi tudo de banheiro, luva, hidráulica, tudo num dia só, aprendi tudo.
Intensivão.
Intensivão, na prática. Na prática, na prática. Botou luva de correr, botou luva de pressão, botou não sei o que, tira, não dá, vale água pra todo mundo quanto é lá, tem que secar. Tudo aquilo eu aprendi. Já tive erros, por exemplo, de problemas de fundação, locação. Primeira obra que eu fiz assim, desde a fundação foi um prédio de 3 andares. Projeto meu.
Primeirão. Já pegar logo o prédinho. Nem pra pegar um lavabo no térreo.
Não. Locou a obra, tá locando. Chegou lá, fui marcar as coisas lá. Já concretado já, né? Aí a gente aprende na prática. É, 30 centímetros de... 30 centímetros no pilar, ia dar no meio do quarto, uma confusão danada pra cima. E aí, bicho, fui prova sexta, fui prova sábado, fui prova domingo, e média, nada de achar. Aí, quando eu fui achar, eu falei assim, rapaz, aqui tá dando errado, como é que você tirou os quadros dessa linha aqui? Ele falou assim, rapaz, eu tirei no olho. Eu falei, como é no olho? Rapaz, eu olhei aqui, ó, pode olhar aqui que vai dar certinho. Aí eu falei assim, rapaz, pega os quadros pra mim.
E o cara é caolho.
É, só que aí aconteceu...
Tirei no olho, você vai ver o cara...
Em 12 metros, 3 centímetros, é quase 30, o pilar andou todo assim pra dentro, pra fora do prédio. Aí,
e,
mas foi, assim,
e tirou no olho na segunda-feira,
ó,
hein?
Depois do jogo de futebol, mamado.
Não é pra amadores.
Não, esse engenheiro meu que trabalha comigo, que é o Gabriel, ele que confere as fundações hoje. Ele falou assim, a gente botou um estagiário agora pra ajudar ele. Que é o João, muita coisa assim. Aí ele mandou outra pra mim, Davi, não sei o que, conferir a fundação. Ele, não, fundação eu confiro.
Traumatizado.
Traumatizado. Não, fundação eu confiro, só eu confiro, sei o que aí ele espicha pra lá, espicha pra cá, bate os terrenos lá no condomínio são angulados, né? Então, ele fica preocupado, mas a gente... Aí eu falei com ele, tá vendo? Eu falei, hoje de manhã, rapaz, tem que fazer um processo, botar um checklist pra essas conferências aí. Aí você foi, conferiu, falou isso hoje. Aí eu falei assim, fazer o checklist da fundação. E não tem, porque ele fica, como eu falei...
Tem que tirar essa inteligência na cabeça dele.
Tudo na cabeça.
Cara, vai que o cara adoece num dia, sei lá.
Aí atrasa a fundação.
Atrasa a fundação.
Quem tem um, não tem nenhum, né? É. A gente tem que entender que o processo ele é a multiplicação das pessoas. Né?
Multiplicação.
Essa frase é foda. Quem tem um, não tem nenhum.
Mas não é pra marido, mulher. Isso não vale.
Isso não vale pra marido.
Não. Quem tem uma tem tudo.
É só pra prática.
Não, quem tem uma tem tudo.
É só pra pedreira.
Não. Tá falando coisa
assim. Não, só
complica aqui.
Não.
Quem falou foi ela, né, na verdade?
Quem falou foi ela. A gente não falou nada.
Que machismo é esse? Eu falar tá tudo bem, né? Eu falar tá tudo bem. Quem tem? Tem, olha aí, eu tenho 2 maridos. Mas enfim. Mas a questão é, o processo, ele vai multiplicar, né? Porque às vezes a gente acha que só a gente sabe, mas de fato, se existe um método, outras pessoas replicam. Você vê o McDonald's. Qualquer ser humano faz um sanduíche igual em qualquer lugar.
É, precisa ser replicável, escalável. Como é que é o nome? Tem engenheiro?
Gabriel.
Gabriel. Cara, como é que o Gabriel pensa para fazer a conferência da fundação? Para onde que ele está olhando? É. Acho que é até interessante para ele pensar como se fosse professor, né, cara? Se eu tivesse que ensinar isso para alguém, aí ele começa. Ele melhora o próprio processo.
É igual você falou, você tem algum módulo que você fala, é fazer pela última vez. Fazer pela última vez. Fazer explicando, gravando. Aquilo não sai da minha cabeça. Toda vez que eu não tenho paciência para explicar uma coisa a alguém, eu falo assim, não, eu vou me preparar. Eu disse, aqui, senta aqui do meu lado. Eu fiz isso com a secretária essa semana para tirar nota fiscal. Eu fiz.
Muito bom.
Aí ela falou assim, mês que vem ela vai fazer sozinha agora. Na verdade, do mês.
Tu gravou?
Depois de amanhã.
Tu gravou?
Ela gravou lá. Eu fui fazendo, ela foi gravando, foi anotando, não sei o quê. Eu falei assim, ó, você vai fazer pela outra vez. Ela, não, mas eu fui sozinha. A próxima eu vou fazer sozinha.
Aí.
E se fizer errado? Se tiver errado, a gente vai no contador e resolve.
Muito bom.
Aí a gente vai fazer. Aí eu comecei nos processos devagar. É difícil. A gente... tudo que vocês falam ali, algumas coisas a gente já pensou, mas não tem coragem de plantar. Outras coisas a gente é novidade, e a cabeça do ser humano é muito difícil. Assim, a gente que vem numa tocada, só que aí é o que você falou, chega no momento de crescimento, tudo trava, né? Trava, e aí você começa a ficar, ter que delegar, e aí fica a situação difícil. Bruna surta, porque projeto de interior é uma coisa que rende muito mais do que projeto de arquitetura, né? Então eu falo com ela, essa semana agora, antes de vir pra cá, na quarta-feira, nós chegamos cedo no escritório, chamamos as crianças na escola, chegamos cedo no escritório, veio pra ela e falou assim, não trabalha hoje, para e faz o planejamento do que tá atrasado, essa coisa toda, tá bom. Aí eu fui, virei as costas, ela tava sentada desenhando. Aí eu fui, ela foi só tomar um café, eu fui escrever na folha, fui no teclado dela, botei, para de trabalhar e planeja. Aí quando ela chegou, que ela sentou lá, olhando pra minha cara, falou assim, tô falando pra você fazer isso.
Ai,
se você não fizer isso, você... É uma parada estratégica. Não é que você vai render mais, mas depois você vai render mais. Então, assim,
a certificação é um pouco disso também, né?
É parar para afiar o machado, né? Não tem jeito.
Não tem jeito.
A certificação, ela é um pouco disso. Fala um pouco mais pro pessoal que tá ouvindo, né? Tem gente aí que tá ouvindo pela primeira vez e outras pessoas já estão namorando a certificação igual você já, né? Deixou para depois, quais foram os principais diferenciais aí na prática do que vocês estão aplicando? Você falou dessa gestão, de delegar, mais alguma coisa aí fez a diferença?
A parte de processos dentro do escritório da obra. Processo escritório-obra, entendeu? Sim. Entrega formalizada, o pré-obra que o Alex fala, isso tudo, quem trabalha com obra, quem trabalha com projeto, eu falo que a certificação está mostrando pra gente a importância dos processos serem iniciados e finalizados em suas etapas. Né? A gente hoje, muitos dos nossos colegas arquitetos fazem alguma coisa mais ou menos parecida e que eles vão ficar num nível que eles vão conseguir continuar fazendo, mas se eles crescerem, eles não conseguem mais fazer. Acredito que é o que a gente está passando. A gente deu um passo para crescer e a gente não tem esses procedimentos consolidados. Então, assim, o curso como um todo, para mim, está me norteando nesse sentido, de que a gente precisa ser mais profissional. Essa é a verdade. O arquiteto hoje, é o que você falou. Eu tenho mestrado, tenho doutorado, tenho não sei o quê, estou professor, não sei o quê, mas eu ainda não me sinto o escritório tão profissional como deveria ser. Entendeu? Entrega formalizada, a caixa que você falou e tudo. A gente vai entregando. Hoje tem negócio de WhatsApp, você passa tudo pelo WhatsApp. Então, você passou, você acha que você já entregou. Entendeu? Então, assim... Isso vocês vão falando e vão mostrando pra gente que essas etapas são importantes. Ó, por mais que tenha, você pode mandar pelo WhatsApp, mas você manda aquela entrega formal, monta aqueles processos para você chegar no final. Senão você vai ficar limitado sempre àquela situação, ou então você vai começar a se embolar. E aí, quando você vai ver, pode ser que já seja tarde.
Acho que muita gente procura, né, Rafa, essa coisa de se diferenciar e etc. Mas o que, que de fato você está fazendo de diferente, né? Qual a experiência diferenciada que você está entregando para o cliente, né?
Exatamente.
A certificação é muito isso, né? Business, né, cara? Como a gente realmente ganhar dinheiro e ser muito próspero aí.
Eu acho e o principal também da certificação, fora essa parte de organização, gestão, tudo, é a quebra de paradigma, eu falo, da área de arquitetura. Porque lá nós temos engenharia civil, temos tudo. Sim. A engenharia civil não tem tanto isso. Mas a arquitetura tem muito isso de... Uma vez você falou uma frase, aluno, assim, a gente tem muito de não poder ganhar dinheiro, né? O arquiteto se você ganhar muito dinheiro, você não é um arquiteto. Tá errado. Então, assim...
É bicho amar.
Exatamente. É. Então, assim, você fica nessa... todo mundo quer. E quando ganha, não quer falar também. E fica num negócio... É um negócio estranho, que eu não sei nem explicar direito. É, mas assim, mas desde dentro da faculdade que você que é cultivado aquilo, né? Eu tô falando eu como aluno e eu vendo isso como professor. Você não fala de negócio claramente. Sim. Você não fala de venda de projeto.
De cobrar fala, bem pelo trabalho.
Se falar assim... Você está vendendo o projeto. Tem gente que acha que é um absurdo. Não, você está vendendo.
O problema é que tem a coisa do artista, né? Então, a arquitetura, ela é uma... E é mais estranho ainda, porque se fosse realmente... Se cada um tivesse sendo formado para ser artista, seria ótimo. O problema é que...
Artista ganha bem, mano.
E artista faz um monte de projeto bonito, né?
Exatamente.
Hoje em dia, a gente tem projetos cada vez mais feios. Né? As formações estão jogando profissionais extremamente incompletos, dependente de softwares, profissionais que não sabem mais calcular uma escada sem o apoio de um software.
Hoje a gente tem esse problema, por exemplo, estágio. Né? Os estagiários, a qualidade tem caído cada vez mais. Não sei se vocês estão reparando. Sim. Mas assim, a influência do software tem uma grande contribuição nisso. Eu falo assim, eu trabalhei com software. Então eu ganhava dinheiro como na faculdade? Fazendo render. Todo mundo vê, né?
Então,
assim, só que era modelava no AutoCAD e renderizava no 3D Max. Então, assim, era um caos. Quem sabe o que eu tô falando é um caos. Hoje você clica no botão. Não,
exatamente. Para você aprender, você tinha que saber. Você precisava pensar.
Você tinha que fazer a escada, tinha que saber o tamanho do degrau.
Você
tinha que modelar.
Você tinha que arrumar o projeto.
Então, assim. Essa função se perdeu. Se perdeu dentro da universidade hoje. Se separar, o processo é outro. Acho que alguma coisa tem que realmente melhorar, mas eu acho que tem algumas coisas que estão se perdendo, entendeu? Então, sim, a gente fica meio...
Enquanto a nossa... Enquanto a gente não está na nossa faculdade, a gente vai ter um plano com um desconto pro Bora na Obra para estudantes. Justamente para a gente ajudar os escritórios, as construtoras a terem melhores estagiários, né?
Plano estudantil. Não precisar sair para fazer o curso. Já começa já.
Exato. Já começa desde a fase da faculdade.
Que é importante. Eu estava falando... A colega que estava hoje, que era recém-formada, aí eu falei assim, você está melhor que todo mundo. Ela, como? Eu falei assim, você já está começando organizada. A gente aqui já está no meio do caminho. Você acha que... Não, mas você já tem trabalho, eu sei, querido. Você tá pensando só no lado financeiro, mas você vai ver que você, se você sair certo, você chega mais rápido onde a gente está do que a gente está agora. Então ela...
Não, temos alunos aí, eu já comentei desse caso, mas que em 3 meses ele... era estudante, né? Quer dizer, se formou recém-formado e seguindo ali o método, ele faturou mais de 400 mil em 3 meses. Por quê? Porque estava uma folha em branco, não tinha coisa errada, não tinha os vícios, não tinha essas crenças de... Mas eu já faço assim, eu já envio no WhatsApp.
Agora você falou, coisa que você sabe que você tem que fazer, mas você fica assim, sem coragem.
Tá funcionando, vai assim mesmo. Você
tá ali cheio de mania, assim, né? Aquela coisa, muitos anos trabalhando daquela forma. Eu falo, pô, cara, vai mudar agora? E a curva de aprendizagem, essa coisa toda, né? O processo é doloroso. A gente sempre fez assim, zona de conforto. Pô, tá rodando, estamos ganhando dinheiro assim. O cara tá começando, não, cara. Meu irmão, eu não tenho nada, eu vou começar do jeito que eu estou falando aí, né?
Exato.
Então é mais suave mesmo.
É isso aí.
Davi, mais algum recado aí pra gente encerrar, galera que tá ouvindo a gente, pessoas que querem viver das suas profissões.
Recado de um doutor aí,
Não, eu acho o seguinte, às vezes eu fico assim, meio um pouco frustrado quando um arquiteto fala que não quer que o filho faça arquitetura.
É triste, né, cara?
Isso, eu tenho amigos que falam isso. Eu tenho amigos que formaram comigo que falam isso. Então, assim...
A gente ouviu muito isso da nossa filha.
E aí pergunta pra mim, Davi, o que você acha? Eu falo assim, meu filho, se quiser fazer arquitetura, vai vir tranquilo. Por quê? O avô da minha esposa é arquiteto, meu pai é arquiteto. Eu sou arquiteto. E olha onde a gente chegou. Né? Então, assim, cada um com suas qualidades, com seus defeitos, com seus métodos, aprimorando, né, e crescendo. E nós temos uma família e, assim, todo mundo, estamos aí, chegamos.
Que legal.
Então, eu acho que, assim... Tem que buscar qualidade, tem que buscar o Bora na Obra. É uma mão, duas mãos, três mãos na roda, né? E quem quiser, né, pode procurar a gente aí pelos contatos todos. E eu acho que... E vale a pena. Eu acho que a gente tem que investir em conhecimento bom, como você falou. Eu sou um viciado em estudar, então assim... É aquele negócio de eu terminei o doutorado, a pessoa, terminou o doutorado, acabou. Não, terminou o doutorado, agora eu preciso de alguma coisa que me atinja mais. Então, como eu sou um cara prático, eu procurei uma área prática que são vocês. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui também. Que legal. Agradeço, mandar um, se não me falar, né, um beijo para Bruna, um beijo para meus filhos, Daniel e para Amanda, né, que não pode deixar, e para a galera toda do escritório também, que me ajudou a estar aqui, porque eles estão lá.
Legal.
Né? Só
você
aqui, eles estão lá trabalhando.
É,
né?
Isso aí, ninguém faz nada grandioso sozinho. Né? Inclusive, como é que o pessoal faz para acompanhar o trabalho da Bruna e da Fernandes Arquitetura? Como
então, é? Nós temos o Instagram, que é Fernandes Arquitetura _. Né?
Certo.
E nós estamos renovando o site, mas o endereço do site continua o mesmo, que é fernandesarquitetura.com.br. Né? E aí a gente vai achar nosso trabalho aí, a gente está lá.
Maravilha. Então acompanha aí, é aí mais uma história de um profissional memorável que vive da sua profissão, né? Que está aí preocupado com a prática e não para de se desenvolver para entregar o melhor para os seus clientes. É isso que faz um profissional ser memorável.
É isso aí. Parabéns, cara.
Valeu, obrigado.
Obrigada, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.